Branca.
Agora meio-dia e 45, João Fonseca, o que é que temos nesta edição? Olá.
Olá, boa tarde. Jorge Valdano, em entrevista exclusiva em vésperas do Dia da Liberdade, do filósofo goleador, a Bola Branca. A preocupação com as bancadas da Luz, o apelo de um ex-dirigente e os negócios de última hora no Futebol Clube do Porto.
E não estamos sozinhos, estamos com o apoio Citroën, nova gama de comerciais Citroën, as qualidades originais agora com mais conforto e ajudas à condução. Senhoras e senhores, vamos à Bola Branca.
De novo, boa tarde, Cristiano Ronaldo. O ego mais produtivo da história do futebol. Na véspera dos 50 anos do 25 de Abril, Bola Branca apresenta a entrevista exclusiva a Jorge Valdano, o filósofo goleador como ficou conhecido, campeão do mundo pela Argentina de Maradona, lenda do Real Madrid, jogador, treinador, dirigente e comentador. Passou por uma ditadura no seu país e cola as amarras de outros tempos ao futebol da atualidade. Na conversa que teve com o jornalista Hugo Tavares da Silva, a sua explicação para o sucesso de Cristiano Ronaldo numa era que parecia destinada ao domínio de Lionel Messi.
Cristiano Ronaldo é o ego mais produtivo da história.
O Cristiano Ronaldo é o ego mais produtivo da história do futebol, possivelmente, porque colocou-se sempre ao serviço da superação pessoal. Isso deu-lhe resultados extraordinários, ao ponto de discutir bolas de ouro com um gênio.
Posto isto, há que refletir sobre o caminho a seguir, nos tempos em que o laboratório de uma academia substitui o futebol da rua.
Jugar a dos toques é dizer-lhe a los chicos, no jueguen.
Jogar a dois toques é dizer aos miúdos para não jogarem de todo. Estás a dar-lhes um forte condicionamento. A história do futebol fala-nos disto. O Maradona era todo rua. O Messi era metade rua, metade academia, porque chegou aqui com 12, 13 anos e o resultado é insuperável. Estamos a falar de 800 golos, de 20 anos de grande protagonismo. Os que vêm agora são produtos académicos.
Valdano, nesta entrevista à Bola Branca, fala de Diego Armando Maradona como o maior expoente da liberdade futebolística.
Desde logo foi o mais feliz que vi dentro de um campo. O facto de ter pisado esses 100 metros por 70 metros justificou a vida dele. Aí sentia-se pleno. E como se sentia pleno, sentia-se livre, sentia-se generoso, valente. Havia lá dentro um grande tipo para além do grande jogador. E com a noção de espetáculo de um cantor de rock.
Um cantante de rock.
Numa reflexão mais profunda, o filósofo goleador estabelece paralelos entre a riqueza dos dias de hoje e a pobreza de tempos idos.
Este jogo cresceu melhor em...
Este jogo cresceu melhor na pobreza do que na opulência. É um jogo que precisa do engenho, da astúcia, de uma dedicação absoluta. Além disso, é um jogo barato a que todos podiam ter acesso. Agora não. Agora compromete mais as classes médias, inclusive as classes médias acomodadas. É outra das consequências que traz a academia. A Europa, para um futebol académico, está melhor preparada do que o futebol sul-americano.
Jorge Valdano, entrevista exclusiva à Bola Branca, um trabalho do jornalista Hugo Tavares da Silva, que pode continuar a ouvir na Renascença ou ler na íntegra em rr.pt. Vender Francisco Conceição por 5 milhões e recomprar por 10, o dobro, é grave. Há que esperar por segunda-feira para confirmar estas e outras situações decorrentes da gestão de Pinto da Costa. Nesta Bola Branca, o antigo dirigente do Futebol Clube do Porto, Paulo Teixeira, vai direto ao assunto e dispara.
Se se confirmar, é mais um negócio que poderá não ser uma mais-valia para o Futebol Clube do Porto e poderá iniciar aqui outro tipo de preocupações, que é a necessidade, que se tem vindo a falar nos últimos tempos, a necessidade premente de uma tesouraria flexível que possa permitir pagar salários a funcionários, aos jogadores, etc. E por isso, a confirmar essas situações graves para a gestão, mas isso, a partir de segunda-feira, com certeza, tudo será esclarecido.
Pinto da Costa anunciou ainda que Sérgio Conceição e Pepe renovarão caso seja eleito. Trunfos eleitorais que não fazem sentido, mas que revelam, diz, preocupação de quem opta por esta estratégia.
Há coisas que não podem têm de ser feitas de outra maneira. E nós, quando estamos a quase 55 horas de saber quem vai ser o futuro presidente do Futebol Clube do Porto, independentemente de ser o A ou B ou C, não interessa, há coisas que deveria haver mais cuidado, não é? Porque dá a ideia que as coisas estão a ser feitas assim um bocadinho em cima do joelho, à medida que um e uma candidatura vê que eventualmente pode estar a perder terreno para outra. E isto não deveria acontecer.
E há mais, Paulo Teixeira fala da visita ontem à Academia com Pinto da Costa como cicerone.
Se me perguntar sobre a questão da Academia da Maia, eu posso dizer que ainda não foi feita a escritura, tenho indícios e tenho que o projeto ainda nem sequer foi analisado pelos serviços da Câmara da Maia, e isso tenho documentos.
Sobre as eleições de sábado...
Será naturalmente um dia histórico e eu espero e faço um apelo a todos os sócios do Futebol Porto, não é os que escrevem nas redes sociais, é os sócios do Futebol Porto que vão votar, porque não votar é votar naquilo que se não quer. E por um se ganha e por um se perde.
Paulo Teixeira, ex-dirigente do Porto, ao jornalista Rui Viegas. Que o final de época no Benfica não seja marcado por motins permanentes. O desejo expresso esta manhã, Bola Branca, por Ribeiro Castro, antigo vice-presidente. O ex-dirigente alinha no discurso de Rui Costa, que ontem reagiu na BTV, pedindo à nação benfiquista que não descambe no que ainda falta jogar.
É natural que, perante estas ocorrências, o presidente responda com estas palavras. Não é? Eu espero que exista... Serenidade, a equipa está a jogar, é preciso respeito também pela equipa, pelos jogadores, e portanto que nesta reta final do Benfica não seja marcada por motins permanentes. Isso acho que seria bastante negativo para o clube, para a sua coesão. Isso acho que é negativo.
Mesmo reconhecendo legitimidade na insatisfação dos adeptos, o ex-dirigente coloca-se ao lado do treinador Roger Schmidt quanto aos que devem ficar em casa se forem ao estádio só para assobiar.
São situações que nunca são próprias, não é? Mas que apenas se podem compreender se é quente. Quer dizer, manifestações que parecem premeditação e, portanto, ninguém vai a um jogo ver o Benfica para manifestar o seu descontentamento. Quer dizer, isso não fica em casa. Não é?
Mas este Benfica precisa de mais ambição, num dedo apontado na direção de Rui Costa.
O Benfica precisa que a direção seja exigente e ambiciosa. E transmita ao técnico, quer dizer, claramente essa exigência e ambição. Se o ano passado o Schmidt surpreendeu pela positiva, não é? Bom, este ano foi exatamente o contrário. O Benfica não pode começar uma nova época com déficits de confiança. Não, isso não é possível. Nesta altura, elas estão bastante abaixo de zero.
Ribeiro e Castro, antigo dirigente do Benfica, ao jornalista João Filipe Cruz. Na canoagem, Manuel Silva acaba a carreira. O canoista, que ao lado de Fernando Pimenta ganhou nos Jogos Olímpicos de Londres prata, decidiu deixar de competir aos 38 anos. Emanuel Silva, que acumulou 5 participações olímpicas, fez o anúncio esta quarta-feira, dizendo-se de cabeça erguida e com um obrigado. Fecho desta edição, estas e outras notícias em rr.pt. Boa tarde, bom almoço.
Nós também te dissemos a ti. Obrigada, João. Até amanhã.